Muito boa tarde, ouvinte Central 3. Muito boa tarde, leitor Trivela. E agora, ouvinte Trivela, está começando o podcast de número 1 dessa parceria entre a Rádio Central 3, central3.com.br, e o site especializado em futebol internacional, Trivela. Toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai acompanhar ao vivo a discussão sobre futebol internacional, que depois fica disponível em podcast, claro, tanto no site da Central 3, quanto no site da Trivela. Eu sou o Paulo Júnior, faço parte da retaguarda Central 3, ao lado de Leandro e Amin. Olá.
Tudo bem, Paulão?
Bem.
Prazer estar aqui com você mais uma vez e prazer estar aqui pela primeira vez para ouvir aquilo que por tantos anos, já há mais de década, leio, que é a Trivela, desde os tempos da internet discada num computador grande, sabe aquelas telas que mudavam de cor, que tinha que dar porrada? Já tinha Trivela naquela época.
Bons tempos. A gente apresenta aqui o pessoal da Trivela, que muito provavelmente você já viu, já ouviu, mas se nunca o fez, no mínimo, leu. Felipe Lobo, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde a mim, boa tarde aqui o Biratan Leal, nosso editor. E é um prazer aqui começar essa parceria e poder levar um pouco de um conteúdo de uma forma diferente, né? Para quem está acostumado a nos ler, a nos acompanhar aí por Twitter, por Facebook, pelo site, agora vai poder ouvir um pouco aqui, vai ouvir a voz do Biratan Leal, para quem ainda não ouviu nas transmissões da ESPN, que é uma coisa sempre muito marcante, né? Então é um prazer estar aqui, tem muito futebol, muita coisa legal para a gente falar aí de futebol internacional, de Copa do Mundo, de Libertadores, Champions League. Então nem vou perder muito mais tempo apresentando, vamos ao conteúdo.
O Biratan Leal, muito boa tarde, bem-vindo agora ao seu programa. Já veio em outros, agora é o seu.
Não é meu, né? Aqui é de todo mundo. Boa tarde, Paulo, boa tarde a mim, boa tarde, Lobo, boa tarde pra vocês, ouvintes, né? Agora não são mais leitores, neste momento são ouvintes, ouvinte da Trivela, ouvinte da Central 3. É muito legal a gente estar aqui estreando um podcast, contando com toda a estrutura e conhecimento aqui da Central 3 também para ajudar a gente a fazer uma coisa que eu até escrevi hoje na Trivela, anunciando o lançamento desse podcast, que era uma ideia tão óbvia que a gente se sente meio burro pensando porque ela não surgiu antes, né? Mas ela surgiu.
A gente começa falando de Libertadores. O programa vai sempre trazer alguns temas, né? Uma pauta a ser seguida, vai falar também muito do calor da semana, a gente vai comentar os jogos, seja do São Paulo na Libertadores, seja de Barcelona, de a vitória do Leverkusen na Champions League. Começar falando do que esperamos da Libertadores, Felipe Lobo. O que essas primeiras semanas de Copa Libertadores mostraram? Dá para a gente falar da Conmebol querendo proibir boa parte dessa característica de festa das torcidas latinas? E dá para falar também de melhorias que a gente pretende um dia ver no torneio, que não necessariamente estraguem a festa já rotineira aqui nos gramados latino-americanos.
Ah, é isso. A Libertadores, a gente fica todo ano esperando, meio ansiosamente, para que a Libertadores chegue, porque ela tem um clima diferente, especial mesmo. E uma das coisas que tem como característica nossa, latina e sul-americana mais do que tudo, é o calor mesmo dos estádios, né? As torcidas, o que em espanhol costumam chamar de o recebimento, né?
El aguante.
Essa a entrada dos times em campo, que sai um pouco daquela coisa meio organizadinha da FIFA, com bolinha num pedestal, tal, que é o time entrando em campo, o cara nervoso, a torcida pegando no pé do adversário, o torcedor tacando papel picado em campo, que é uma coisa que a gente... nos torneios FIFA, na Champions League, que é muito legal também, a gente vai falar disso, mas é muito organizadinho nesse aspecto, né? E a gente gosta muito da característica latina e, aliás, durante a Copa do Mundo, uma das coisas que muita gente que não conhecia o Brasil, especialmente os europeus, falaram é justamente do calor da torcida daqui, né? E é uma coisa que a gente gosta, a gente quer valorizar. Então a gente quer que a Libertadores mantenha isso. O que não quer dizer que a gente goste de tudo que acontece na Libertadores, né? As arbitragens muitas vezes ruins da Libertadores, muitas vezes caseiras, né? Não só a favor do Boca Juniors, a favor dos times grandes, mas muitas vezes caseira, né? Até por esse ambiente meio intimidador dos estádios e tudo. E a gente também quer uma organização melhor, né? A gente, um torneio tão legal como a Libertadores é socado em 6 meses, né? A gente podia ter um ano inteiro de Libertadores e acaba meio sendo atropelado. Então tem muita coisa que a Libertadores pode, e mais do que pode, deve melhorar, né? A gente vê, o Campeonato Paulista não pode valer mais em dinheiro para os clubes do que a Libertadores.
Então, é assim, né?
Esse é um ponto para melhorar, né? A gente já falou muito disso, né, Biratã? Uma das coisas que a gente vê, a Champions League, o clube entrou em campo, perde 6 jogos e leva 7 milhões de euros para casa. Na Libertadores, o time é campeão e ganha menos do que ele arrecada na final do campeonato, como foi o caso do Atlético Mineiro, por exemplo. Em 2013, faturou 14 milhões e durante a Libertadores inteira, e só a bilheteria da final de 2013 foi mais de 14 milhões. Não pode ser assim, né?
É uma caixa preta, né, a organização da Libertadores do ponto de vista financeiro, isso é um problema. A gente até escreveu, você falou, né, Lobo? A Libertadores, ela tem que ser Libertadores, ela é um torneio com alma latino-americana, ela é o único torneio continental que não é Champions League, não é Liga dos Campeões, né? Hoje a gente tem a CONCACAF Champions League, tem a Asian Champions League, a Liga dos Campeões da África. A Libertadores é o único que tem um nome próprio, né? Um nome que não é...
E o melhor nome de todos,
o melhor de todos, né?
Né?
Que é um nome que tem alma latino-americana presente nele, né? Que é dos Libertadores. Ainda que a gente vai discutir história da América Latina, que tem muita picaretagem nessas lutas de independência e sei lá o quê. Mas assim, mas tem uma alma latino-americana, uma coisa que vem de dentro do latino-americano, e isso tem que ser preservado. Agora, não existe nada contra ganhar dinheiro, né? E acho que a Conmebol é muito... Eu não vou nem falar que é mal organizada, que ela é mal organizada, mas eu acho que a Libertadores não gera tanto dinheiro para os clubes quanto poderia. Não é por uma falta de organização da Conmebol, acho que é até por... excesso de esperteza
também,
em algumas questões, né? E foi o Mário Gobbi disse isso quando o Corinthians foi campeão, antes ainda de ser campeão, né, durante a campanha... num jogo contra o Emelec, ele ficou reclamando lá da Libertadores e falou que o Campeonato Paulista dava mais dinheiro. E o pior é que ele não falou mentira, né? Então isso é um absurdo. E a Libertadores, ela é muito legal, um torneio que a gente gosta. O Yamin aqui, depois você até fala o que, que você acha disso, porque eu sei que você é um cara que adora o futebol de arena, super organizadas, com assento bonitinho para todo mundo ficar lá sentadinho vendo o jogo e aplaudindo, né?
O Yamin é totalmente contra cimento na arquibancada, essa coisa arcaica.
Não, eu costumo dizer que eu não tenho nada contra as arenas com plástico valorizado para me assentar. São as arenas que tem contra muita coisa, contra um tipo de torcedor específico, do qual eu faço parte. Mas assim como a gente não deve ter problema em ganhar dinheiro, né, a Libertadores, ela pode manter o estilo, a alma dela, ganhar dinheiro não faz mal pra ninguém. Mas também é o seguinte, né, cobrar um escanteio sem precisar de 5 policiais também não faz mal pra ninguém, não faz mal
também
pro futebol.
Também não faz mal pra ninguém. Não.
Esse é o tipo de coisa que também a Libertadores... passa do ponto, né? Já deu, né? Todo ano é a mesma coisa.
Não, uma coisa é a festa, o recebimento que o Lobo falou, é a festa, é aquele jeito de torcer que sai de dentro do seu fígado, aquele jeito de jogar, que o jogador sabe que eu sou limitado, mas eu vou fazer de tudo, assim, que for, se não ganha na bola, ganha na raça, é uma coisa. A violência, a intimidação... Que deixa de ser do grito e passa a ser uma intimidação física, daí já não dá, né?
E sempre tem algum tipo de história, vira e mexe, de problema de vestiário, problema para reconhecer campo, problema de acesso ao estádio, com ônibus, com fogos no hotel, um monte de coisa que faz parte do folclore da Libertadores, mas acho que já ficou um pouco demodê, né? Já passou da...
Sobre esse negócio de fogo, tem uma história muito engraçada, eu conto muitas vezes, mas eu nunca acho que contei e... ao público, né? Falei mais em mesa de bar com amigos, que foi em 2007 ou 2008, teve um... 2008. O Flamengo estava na Libertadores, né? Enfrentou o Defensor do Uruguai nas oitavas de final. O Flamengo perdeu de 3-0 em Montevideo e daí ganhou de 2-0 no Maracanã e foi eliminado. E no dia do Flamengo e Defensor, que foi numa quarta-feira, no Rio, a CBF e a FIFA organizaram um congresso para receber prefeitos e governadores dos estados para apresentar as condições para cidades que quisessem ser sedes da Copa do Mundo. né? Então, tinha lá todos os requisitos para apresentar. Ó, se você quiser que a sua cidade seja a sede da Copa, é mais ou menos isso aqui que tem que acontecer. Então, tinha delegado da FIFA, tinha governador, tinha prefeito de tudo quanto é lugar, região do Brasil. E todos estavam no bairro de São Conrado, que fica em frente à favela da Rocinha, né, esse hotel. E era o mesmo hotel que o Defensor estava hospedado. Na noite de terça para quarta, a torcida do Flamengo começou a soltar rojão para não deixar os jogadores do Defensor dormir. O pessoal da FIFA começou a achar que era tiroteio na Rocinha. Chamou a polícia. Como tava, ia pegar muito mal com a FIFA, prenderam todos os torcedores do Flamengo, tiraram tudo, porque o pessoal acho que não mediu bem o momento de fazer de atrapalhar o adversário.
É, isso acontece mesmo, né? A gente vê, pô, quantas vezes a gente vê, e não é só uma cultura da América do Sul, assim, a gente vê aqui, Copa do Brasil, jogos aqui, acontece a mesma coisa, né? A gente vê, e assim, é claro que a gente dá risada, mas não precisa fazer isso, né? A gente tem tantos elementos legais para valorizar, não precisa ser isso o legal da Libertadores.
Você já imaginou, Paulo, a torcida do Ferencváros em Bérgamo, tirando o sono dos jogadores do Atalanta, assim, fora de casa?
Não, e dos trabalhadores de Bérgamo, né? Pois os padeiros, os taxistas. Mas falando dessa coisa do calor, é legal ver como isso também chega aos jogadores, né? Eu estava lembrando, o Oswaldo, agora chegando ao Boca Juniors, falou muito disso, né? Da vontade de voltar a jogar um campeonato sul-americano. E eu lembro de histórias recentes, o Álvaro Pereira, após um clássico no Pacaembu, Palmeiras e São Paulo, ele deu uma entrevista ao site da FIFA, dizendo que para ele não havia comparação, porque por mais que aquele Palmeiras e São Paulo era um jogo não decisivo, que o Pacaembu não tivesse completamente lotado, a pressão do alambrado ali do Pacaembu para um lateral jogando como visitante era muito maior do que qualquer coisa que ele vinha sentindo na fase dele da Europa. Então acho que os jogadores também... até porque existe também uma onda de... O próprio Mourinho, né, questionou uma certa frieza nos estados ingleses recentemente. Então acho que é legal ver como até os caras, mesmo do futebol, técnicos e jogadores... Estão valorizando um pouco esse calor sul-americano que ficou evidente na Copa também.
Ah,
né?
Ficou. Não, e isso tem muito a ver com o que o Yamin falou sobre quando a gente passa por um processo de modernização dos estádios, é muito importante que a gente, claro, deixe os estádios confortáveis, ótimos, que tenha uma forma do clube ganhar dinheiro com aquilo, com bares, com tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar uma seleção de quem pode estar ali na arquibancada, né? Que é a grande discussão que existe na Inglaterra há duas décadas já, né? Desde a criação da Premier League é essa. A modernização não elitizou, e elitizar não é só essa discussão política que a gente vê no Brasil fora do futebol, mas é uma questão assim de... Quem está no estádio, quem passou a ser o torcedor característico do estádio inglês? Isso é muito discutido lá, né? Porque não só pelo preço dos ingressos, mas pelo que se oferece e o que não se oferece mais. Então a coisa há uma briga muito forte da associação, e os ingleses nesse ponto estão bem organizados até pelo tempo já de que eles estão brigando contra isso. A associação de torcedores briga para que volte a ter lugares de pé. Que é algo que a gente tem muito nos estádios da América do Sul, não, ainda que tenha os estádios brasileiros, como por exemplo o estádio do Corinthians, o estádio da abertura da Copa, mas uma das medidas que o Corinthians acertou foi manter uma área sem necessidade de ficar sentado, né? Porque o problema lá é esse, não é só ter a cadeira, é obrigar o torcedor a ter que ficar sentado. E esse é o problema, um torcedor do Chelsea quase foi expulso do estádio porque ele ficou de pé em cima de uma cadeira. Então, assim, esse é o ponto que a gente quer chegar. É isso que a gente não quer. Pode ter a cadeira bonitinha, o assento estofado, não tem problema. Agora, não pode obrigar o rapaz lá que vai no estádio, a menina que vai no estádio, a família que vai no estádio, a ter que ficar sentado e não pode gritar, não pode falar palavrão, não pode... É isso que a gente não quer, né?
E a gente tá falando, né, Lobo? No caso da Inglaterra, o Brasil, infelizmente, as médias de público são relativamente pequenas, mas na Inglaterra, uma rodada de primeira divisão com 10 jogos, você pode fazer as contas aí com o estádio lotado, a gente está falando de 500 mil pessoas por fim de semana que saem de casa para fazer a mesma coisa, que é ver um jogo de futebol. Cara, não é possível que não tenha uma fatia das pessoas que cuidam do país, que gerem o país, que olhem isso com um olhar mais solidificado mesmo. Isso é uma questão pública, de diversão, de atividade pública, que mexe pelo menos 500.000 de pessoas por fim de semana. Então essas pessoas têm que ser ouvidas.
E deve haver um pouco o preconceito que as autoridades e a sociedade têm com o futebol, de achar que o futebol é uma atividade menor, né? Uma coisa menos importante.
Exato.
Como você falou, no caso da Inglaterra, só pegando a primeira divisão, você falou 500 mil, né? Porque se a gente considerar a segunda, a terceira e quarta divisões...
Se a gente pensar que tem umas 7 divisões, pelo menos, que tem clubes com torcida levando gente ao estádio...
Chega a dar 1 milhão de pessoas por fim de semana. Tô chutando um número, mas não é um número longe da realidade. Então, assim, a gente não pode ignorar isso. É uma atividade econômica e, por exemplo, daí aqui no Brasil, quando tem um jogo, agora eles começaram, porque teve muita chiadeira, começaram a estender o horário do metrô quando tem jogo às 10 da noite. Quando tem show, ninguém discute. Quando tem show, ou sei lá onde, aqui em São Paulo, estendem
no Morumbi mesmo, né?
Morumbi,
que é um estádio.
No Morumbi, no Autódromo de Interlagos, quando tem show, eles estendem a hora do metrô. Ninguém reclama, por quê? Ah, porque show é uma atividade cultural maior do que futebol.
Ou carnaval, né? Como a coluna do PVC de segunda-feira, se eu não me engano, que falava disso, que dizia exatamente assim, quando o metrô estende o seu horário em 40 minutos, abre 40 minutos mais cedo na segunda-feira pós-carnaval, justamente para ajudar as pessoas que estão voltando de viagem, ninguém acha isso um absurdo, porque está aumentando. Por que vai aumentar para quem está indo para a festa?
Não é
questionado.
O Ubiratã, por exemplo, que foi aos desfiles das escolas de
samba, que é um especialista.
Aproveitou para pegar o metrô 4 e 1.
Eu tenho um amigo que trabalha no metrô e até apanhou da polícia, né, na questão da greve. Então, assim, ele é um cara que está envolvido com as questões trabalhistas dos funcionários do metrô. Ele me falou que o custo extra do metrô, da companhia do metrô, para estender o horário de funcionamento é pequeníssimo. Porque, na verdade, os funcionários, eles entram, tem os turnos de trabalho, e o turno da madrugada é o pessoal que entra às 11 da noite e fica até 6 da manhã, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, são essas pessoas que fazem o final da operação do metrô, lá entre 11 e meia-noite e meia, uma hora, e depois eles continuam, porque daí eles ficam fazendo o trabalho, ajudando no trabalho de manutenção, porque os trens também ficam andando de madrugada, porque eles vão se recolocando para iniciar a operação no dia seguinte. Então, mesmo os condutores do metrô estão trabalhando. Então, ele falou que o custo extra não é grande, porque você não tem que contratar funcionário a mais, você não tem que pagar hora extra para ninguém, os funcionários já estão lá. A única coisa é que o momento que eles começam a trabalhar com a manutenção passa a ser um pouquinho mais tarde. Claro que fazer isso todo dia pode dar um problema de você começar a fazer a manutenção um pouco na pressa. Um dia, uma vez a mais por semana ou outra, ele falou que não faria tanta diferença. Quem não gosta é o pessoal que trabalha no departamento de segurança do metrô, porque torcida organizada muitas vezes causa estragos,
ruídos, né?
Estragos no metrô. Mas, assim, em relação a custo operacional, não é maior. Então é uma questão de querer fazer mesmo, de conversar, de se negociar. E nem que esse custo extra pequenininho que tenha, você negocia quem paga esse custo extra, mas o custo não é alto. Então também que não é, o metrô vai começar a ter prejuízo para atender todo esse time de futebol. Não começa a ter tanto prejuízo
não,
assim.
Não pode. E tem uma coisa que a gente ouve muito isso, né? Ah, mas vai aumentar o metrô por causa de jogo de futebol? Assim, e a gente... Futebol, a gente tem que reforçar isso sempre, a gente tenta reforçar isso sempre na Trivela. O futebol é uma questão cultural nossa, tão importante quanto qualquer outro. Quanto cinema, quanto teatro, quanto carnaval, quanto qualquer... faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tanto que a gente tem várias expressões que a gente usa no dia a dia, né? Não deixa a gente usar várias expressões aí de...
Não deixa a peteca cair?
Peteca não. Não, daí mostra como o badminton entrou na nossa vida. Não, mas fala que quando alguma coisa é muito boa, você fala que é show de bola. Quando você faz... a gente, por exemplo, a gente acabou chegando em cima da hora que o trouxe estava ruim aqui em São Paulo, né? Pra iniciar o podcast, a gente chega aos 45 do segundo, né? Vai ficar empatando aí, quando... Né, então tem várias expressões futebolísticas no nosso dia a dia.
É uma questão importante. importante nosso, a gente tem que valorizar. Então, aumentar 40 minutos por causa de 40 mil pessoas que vão ao estádio? Sim, porque são 40 mil pessoas cidadãos dessa cidade também.
Fazer uma rotatória por causa de um novo prédio comercial?
E assim, a gente tá falando, isso é uma questão que ficou muito em voga por causa do novo estádio do Corinthians, mas a gente não tá falando do Corinthians, não, a gente tá falando do Allianz Parque.
Até porque o Morumbi é longe pra caramba do metrô,
o Morumbi,
né?
Se por exemplo, tiver, o torcedor do São Paulo se ferra demais, porque não é pra voltar tem que ser de ônibus, que não tem metrô, e é um estádio bem mais isolado do transporte público, do transporte de massa, do que o Itaquerão, do que a Arena Corinthians, antes que me cornetem. O Allianz Parque, que eu ainda tenho que fazer força para não chamar de Parque Antártica sem querer, o Allianz Parque é perto do metrô também, tem uma questão do metrô muito parecida com o estádio do Corinthians.
13 minutos, quando eu tinha 18, 19 anos, cronometrava, 13 minutos.
Da porta
da porta do Palmeiras ao metrô. Entendi. Mas agora já deve ser mais... Eu tô mais velho, né?
As pernas e agora
deve demorar um pouco.
As pernas estão mais cansadas.
Você passa na pastelaria da Turiaçu.
É que como o Allianz Parque ele é mais central, então muita gente acaba indo de carro.
Ou mesmo ônibus.
Mas se você quiser fazer uma política de incentivar as pessoas a usarem metrô para futebol, o Allianz Parque é tão bom quanto a Arena Corinthians em relação à acessibilidade. É muito perto de uma estação de metrô e pessoas que moram em outras regiões da cidade podem chegar lá rápido.
Só para fazer o registro aqui de alguns textos que tocam nesse assunto da Libertadores, da organização do futebol local, o texto do próprio Biratã: nós amamos a Libertadores e nos damos o direito de sonhar com mais. Tem o texto de hoje também. Comebol tenta sabotar espetáculo na Libertadores, mas sua própria incompetência não deixa, lembrando que bandeirões foram proibidos e logo já a proibição já foi também proibida, né? É óbvio que a torcida do Racing
proíbe usou, lá, quero ver quem proíbe.
Usou e abusou dos
Estudiantes também ontem.
E o próprio texto do Leandro lembra, né, que o Boca joga hoje na Bomboneira e veremos se a proibição chegou até o bairro de Boca em Buenos Aires. É claro que não.
Proibiram o mascote. Proibiram dois mascotes, né? O mascote,
o
boneco, né, que fica agitando a galera, e os mascotinhos, né, as criancinhas que entram com... Que coisa mais sem graça, não pode entrar criancinha agora com...
É porque é um perigo, né, para a sociedade entrar um monte de criança no
depois,
campo.
Um tumulto na grade ali para os pais pegarem as crianças, quem vê pensa. Passar rapidamente pelos jogos da Libertadores, a gente ainda tem que falar de Champions. O Atlético se complicou, ou vocês acham que...
Complicou.
É exagerada já essa coisa de fim de mundo aí pro Atlético?
Complicou. Pelo comportamento, principalmente.
O futebol, né? Futebol muito ruim.
O comportamento do time, o Michael Suel, o André, o time não tem aquela intensidade dos últimos dois anos. Tá difícil.
E a saída do Diego Tardelli... Está sendo muito sentida, deu uma desmontada nesse ataque. E daí o Atlético
teve... E aí perdeu o Lucas Prato ainda, machucado.
Perdeu o
né?
Prato e ter que recorrer a Jô e André, dois jogadores que claramente o Atlético tinha deixado fora dos planos e já tinha colocado uma plaquinha de vende-se, aluga-se, empresta-se ou pode levar. E no final das contas o Atlético teve que recorrer a eles por desespero, porque ficou sem opção. Então, mostra como o Atlético mesmo não está jogando com o time que ele imaginou ter.
Eu não sei se a Trivela vai me permitir fazer muitas metáforas, vamos gritar comigo, mas o André e o Jô de volta no Atlético é o cara que termina o namoro, mas um mês depois fica carente, né? E não acha, aí chama de volta, que é totalmente sem espontaneidade das duas partes, nem eles querem tanto mais jogar, eles não se importam mais tanto com o Atlético.
Gera até um constrangimento, né? Você vai começar o jogo e vê que é Jô e André, né? Pois uma coisa meio...
E daí o André, coitado, ontem, também teve uma bola no começo do jogo, que daí o goleiro falha, a bola bate nele, se enrosca e vai pra fora.
Pois
né? Podia se enroscar e ir pra dentro, faz o gol, abre o placar, o Atlético ganha o jogo, reconquista a torcida, não, mas a bola enroscou nele e foi pra fora, né? Foi um lance até que lembrou aquele do Pato contra o Boca Juniors, né, pelo Corinthians, que a bola, ele tá caindo e a bola tá caindo junto com ele, daí ela se enrosca no pé dele e vai pra fora, né? O André teve um lance assim, daí também a sorte não ajuda. Mas,
e pra fechar com chave de ouro, uma cena meio patética do Vitor na área também, no final do jogo.
Que é terrível, né?
Tentando cavar um pênalti, fazer um gol de mão, não sei o que ele tentou direito ali, mas...
E pior é que com isso, Ele deu um novo significado pro Caiu no Horto, né?
Pois.
Mas o Atlético perdeu para um time que já tinha perdido em casa, né? Quer dizer, o Atlas, talvez fosse o time que, por ter perdido em casa num grupo tão equilibrado, fosse o time que naturalmente ficando um pouco para trás na corrida. Agora o Atlas recuperou, né? Perdeu em casa do Independiente Santa Fé, mas agora ganhou fora. E quem começou a dever ponto agora é o Atlético. Então o Atlético vai ter que buscar ponto em Bogotá e em Guadalajara. É difícil, né? São duas viagens. Uma viagem muito longa, outra viagem muito longa e com altitude.
E com um time bom, né?
E contra times fortes, né? Não é que vai pegar um Danúbio, pelo futebol que o Danúbio mostrou ontem.
Santa Fé é um time bom, vai ser difícil.
E se por um lado o Atlético Mineiro jogou sem o Prato e sem...
Eu sabia.
Por outro lado, o time do Atlas jogou sem a Eritreia e a Iugoslávia, né? Os focos importantes.
Eu sabia.
Não, a Eritreia?
Jogou sem a Eritreia, o Atlas.
São Paulo 4-0, quanto...
Mas era o Atlas Mercator?
O quanto lhes convenceu a vitória do São Paulo sobre um Danúbio que não mostrou tanta resistência no Morumbi?
Pouco.
Não é... Assim, tirando... Até a gente conversava... Eu conversava com o Biratã fora do ar.
Em off.
Em off. Tirando realmente o torcedor muito corneta de São Paulo, não dava pra imaginar que fosse uma tragédia no Morumbi. Nossa, vai tomar um piau do Danúbio. O natural era que ganhasse mesmo. O Danúbio é um bom time, não é um time qualquer e tal. Mas foi um time que errou ontem na estratégia, assim, muito claramente, né? Porque é um time ruim na defesa. O Campeonato Uruguaio mostrou... que o Danúbio é um time que leva pelo menos um gol por jogo. A média do time era levar mais é um gol por jogo.
E bate, hein? Time ruim.
E o time ficou atrás, né? Então, quer dizer, um time que é ruim na defesa que se defender atrás da linha da bola. Então, foi um desastre, né? Porque o time estava todo atrás e tomou um gol com o Pato sozinho dentro da área, com o Reinaldo fazendo gol de fora da área, que isso é um feito, né? Realmente é difícil tomar um gol desse. E conseguiu... Então, é um time que parece, olhando assim, do jeito que jogou ontem, pode ser o fiel da balança, né? Não vai dar para perder ponto pro Danúbio, né? Para quem quiser brigar pela classificação. Por isso que foi uma vitória muito importante do San Lorenzo lá, porque estava perdendo, arrancou ali meio na marra no segundo tempo. Então, é importante pro São Paulo vencer, golear melhor ainda. Mas também não quer dizer que o time agora encaixou e virou uma máquina e nada disso.
Que eu acho que o São Paulino também... O pessoal brinca que... Eu até escrevi isso rapidinho. O pessoal brinca que São Paulino não gosta muito do time. São Paulino é meio blazeto. São Paulino gosta do seu time tanto quanto torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Cada um tem o seu jeito de reagir à cultura de cada clube, né? O São Paulino sabe ser corneta pra caramba também, né? E, nossa, essa semana aqui em São Paulo era uma cornetagem São Paulina. E o São Paulo caprichou também, muita coisa deu errado,
né? São Paulino faz tudo melhor que os outros, até a corneta.
Então, eles reagiram ao 2-0 do Corinthians, que tudo bem, foi um placar... O jogo foi mais contundente até do que o placar, mas o pessoal reagiu como se tivesse sido 7-1 do Brasil e Alemanha, né? Só faltava chegar assim, né? Sistema do sócio-torcedor de São Paulo não tá funcionando. Gol do Corinthians. Só faltava a gente ver aquelas tweetadas assim, que a gente vê do gol da Alemanha toda hora. Então o pessoal também exagerou um pouco no tamanho da crise do São Paulo, no tamanho da ruindade do São Paulo. São Paulo não é ruim do jeito que as pessoas estavam achando. O São Paulo é um bom time, né? Então, a tendência é que o São Paulo, jogando direito, ganhasse do Danúbio. Foi o que aconteceu, né? Então, acho que tanto não convence, por um lado, de mostrar que o São Paulo é favorito, mas também ajuda a apagar um pouco aquela ideia de que o São Paulo tá tudo uma porcaria, o Muricy não entende mais nada, o Muricy ficou no passado, e o Pato isso, o Ganso aquilo. Não, o São Paulo é o time que tá na briga também.
No pique, o novo Cruzeiro, que começa nesse grupo com dois empates, o Huracán empatou em casa, o Cruzeiro empatou fora... E o Internacional, que joga hoje em casa para tentar apagar a derrota numa atuação muito ruim também na estreia.
Muito ruim a estreia, e hoje é um jogo crucial para o Inter, né? Porque vai pegar a Universidade de Chile, que perdeu em casa, né? Então, se o Inter vence a Universidade de Chile, meio empurra a Universidade de Chile. É isso que o Biratão estava falando um pouco do Atlas. O Atlas perdeu em casa. Se ontem o Atlético bate no Atlas, vence, o Atlas meio sai da briga, já fica muito longe, né? Então, se o Inter conseguir isso hoje, é muito importante para ele somar os seus primeiros pontos, mas também para tirar um concorrente, que é um concorrente perigoso. A Universidade do Chile não é... Claro, não é o time do Vargas, que ganhou a Sul-Americana, que era um excelente time do Sampaoli, mas ainda é um time que pode causar problemas. Então, quanto antes você puder tirar esse time do caminho, melhor, né?
E seria um duelo de desesperados? Interrogação.
Olha, não diria desesperados porque ainda tá muito no começo, né? Dois jogos é muito pouco, mas o Inter perder em casa acaba minando muito a confiança, né? Além do resultado ser ruim, mas acho que o pior de tudo nesse caso seria perder muito a confiança num técnico que a corneta já está soando desde que ele foi anunciado, né?
É, o que mais preocupa do Inter acho que é o futebol e não é o resultado. O Inter perdeu do The Strongest na Bolívia. O The Strongest não é um time tão ruim assim. Pelo menos ele soube se montar bem pra usar altitude. Não foi só aquele time que vamos na correria e dá chutão de fora da área que o goleiro vai engolir o frango uma hora. Não, um time que se tocou a bola, soube dar canseira no adversário. Que daí é uma situação que favorece quem tá acostumado com altitude. Que tem um time decente. O Bolívar talvez faça 9 pontos em casa. Então pro Inter ter perdido lá em La Paz não é o fim do mundo. E o Universidade de Chile perdeu em casa do Emelec, né? Esse tá desesperado. O Universidade de Chile. O Inter tem condição de ganhar da Universidade de Chile em Porto Alegre, mesmo não jogando grande coisa. Acho que o que preocupa no Inter é que o time não convence, né? O time não tá jogando legal. Então, mesmo que ganhe da Universidade de Chile, a torcida vai continuar com aquela pulga atrás da orelha em relação a esse time.
É, o Cruzeiro ainda é um time meh. Assim, né? Não empolga, também não é um desastre, tá longe disso, obviamente. É um time bom, tem bons valores, bons jogadores, mas foi um empate meio xoxo, assim, xoxo, né? Xoxo. Até pelo time que a Universidade de Sucre não é um time pra se temer, como é o Strongest, que é um time que, além da altitude, pode causar perigo fora de lá. A Universidade de Sucre não é, né? Então, a Universidade de Sucre não pode ser um adversário do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa jogar um pouco mais, mas o grupo é tão fácil que o Cruzeiro classifica se jogar com time misto todo jogo aí.
Hoje também tem rodada completa do grupo 5, Boca Juniors e Montevideo Wanderers, Zamora e Palestino. O grupo 6, que é liderado pelo Tigres do México, só na semana que vem. O grupo 7, que é liderado pelo Estudiantes. Estudiantes volta a jogar... Desculpa, Barcelona e Libertad jogam na semana que vem, é isso, pela segunda rodada. E no grupo 8, que é o grupo do Racing, teve rodada nessa semana. Racing 4, Guarani 1, Sporting Cristal 1, Deportivo Táchira 1. É, empolgou o Racing aí? 9 gols em 2 jogos, só pra fechar a Libertadores?
Dá-lhe boa. Tá jogando... Eu não assisti nenhum dos 2 jogos, mas os relatos dizem que tá jogando de maneira mais ofensiva e mais bonita do que terminou o ano passado, né?
De toda forma, o cidadão fazer 6 gols em 2 jogos já é alguma coisa, né? Não,
e tá passando um recado, né? Tá passando aquela mensagem assim, tá com um grupo fácil, mas tá resolvendo esse grupo de um jeito fácil, não tá se enroscando no grupo. E daí passa o recado, né? Quando chegar às oitavas de final, o pessoal, pô, o Racing, né? Olha o Racing, os caras golearam. O Racing.
É, sem contar o ambiente.
Vai ficar com aquele time que o outro começa a respeitar, porque o Racing é um time que faz muito tempo que não joga Libertadores, então as pessoas perdem um pouco a referência, né? As pessoas querem ser os adversários, a torcida adversária. Quando o Racing começa a chegar arrebentando desse jeito, chama a atenção dos outros, né? E Libertadores é um campeonato em que o duelo psicológico ele é muito importante, né? Aquela coisa de impor respeito, de você fazer o adversário te temer. Isso é impressionante como na Libertadores eles têm um papel muito mais forte do que na Champions League, por exemplo.
O peso de camisa, mando de campo na Libertadores, a gente vai falar de Champions League, é muito diferente, né? O time que joga em casa, jogar contra o Racing, mesmo o Racing numa fase ruim, jogar no cilindro de Avellaneda é terrível, né? E não é a mesma coisa que a gente vê na Europa, times... Tirando talvez Turquia, né, que é um...
E Grécia.
São estádios difíceis, mas o resto é meio igual.
Mas
assim,
são estádios difíceis, mas assim, os times são times tecnicamente muito inferiores também, né?
Também.
Então acabam não conseguindo, muitas vezes, se impor, mesmo tendo a torcida em casa. E isso é matemático, né? Até há um tempo atrás na revista ESPN, quando eu editava, eu fiz uma matéria lá sobre o mando de campo. Fiz até um levantamento nas últimas 7 temporadas da Libertadores e da Champions League. Era impressionante como o aproveitamento de pontos dos mandantes na Libertadores era muito maior que na Champions League. Na Champions League, basicamente, o melhor time vai ganhar, né? Mesmo fora de casa, como o Barcelona ganhou do Manchester City.
Sim.
Né? Na Libertadores, um jogo desse tamanho, é muito difícil o visitante ganhar.
E para quem talvez nem acompanha a Libertadores mais pelos clubes brasileiros, fica claro como o time brasileiro comemora empate fora de casa na primeira fase. Pode ser o pior time do mundo que ele vai enfrentar. Ele volta feliz ali com 0x0, com 1x1, né? volta, não vai com a... Por mais que o clube brasileiro tenha mais poder econômico, ele não vai com aquela coisa de eu vou ganhar lá
preciso
dentro.
Preciso ir lá
também
e ganhar, né?
Não, o Cruzeiro ontem gostou da estreia, tudo bem.
É, não tem crise empatar fora de casa. Né?
Nem se compara com a relação que os europeus têm, principalmente que na primeira fase fica bem escancarado isso. Vamos de Champions League, começando pelos jogos de ontem, jogos que serão repetidos, jogos que voltam na terça-feira, dia 17 de março. Bayer Leverkusen 1, Atlético de Madrid 0 e Arsenal 1, Mônaco 3. E aí, é muito 3-1 pro Mônaco, Felipe Lobo?
Ah, é muito, ninguém esperava, né? Acho que foi de todos os jogos, a gente até falava hoje, acho que talvez essa tenha sido a grande surpresa das oitavas de final aí. Quem é que até no ano passado, na temporada passada, as oitavas de final foram totalmente previsíveis, né? Todos os times fortes e que eram favoritos passaram. E dessa vez, parece que tem um pouquinho de diferença aí. O Mônaco, embora tenha sido primeiro colocado na primeira fase, não era favorito contra o Arsenal, porque o Arsenal era um dos melhores segundos, né? E o Mônaco, talvez, um dos piores primeiros. E
foi 3-1 mais o chocolate, né?
Mais o chocolate, assim. Não, porque o Arsenal não conseguiu jogar, né? Mais do que o placar, assim, foi... O Mônaco dominou meio campo, assim, tocou bola, conseguiu os contra-ataques que mataram o jogo. Claro, a gente vê o Arsenal pressionando, dando espaço, mas o Mônaco fez uma partida excelente, assim. O técnico Leonardo Jardim armou muito bem o time e o Arsenal deu aquela sensação... De nunca serão, né? Porque nas Champions League sempre tem um adversário difícil, Bayern de Munique, Barcelona.
Um abraço para Nick Hornby.
E pelo menos quando pega um adversário difícil, tem a desculpa, o álibi de falar, pô, mais uma vez que o sorteio azar, né? Complicou o Arsenal.
Dessa vez não tem.
A atuação individual do João Moutinho foi espetacular. Eu sou muito fã do João Moutinho.
Não, e...
Que coisa,
primeiro
hein?
Que eu...
Temos um fã de João Moutinho.
Vou fazer um tweet, João Moutinho Brasil.
É o histórico verde e branco do João Moutinho.
Exatamente.
Não, mas o Mônaco pode ter derrubado o Wenger, né? Porque o Wenger...
Será?
Ele não agora, mas pro fim da temporada.
Pode ser.
O Wenger não falava isso, ele não usava isso. Mas ficava na cabeça de muita gente, sobretudo na diretoria do Arsenal, de que, não fomos longe na Champions League. Mas pegamos o Barcelona.
Deu azar, né?
Pegamos o Barcelona, pegamos o Bayern de Munique. Acontece, né? Dessa vez, não tem muita desculpa. Sim. Pegou o Mônaco, era um time que o Arsenal tinha obrigação de ganhar. E o Mônaco... nos 6 primeiros jogos da primeira fase, jogando contra Zenit, Benfica e...
Bayer Leverkusen, né?
E Bayer Leverkusen, E Bayer Leverkusen, o Mônaco fez 6 jogos e fez 4 gols.
Menos de um gol por jogo.
Ele tinha feito 4 gols e sofrido 1. Agora, só nesse jogo ele já fez 3.
Fora de casa.
É um ataque ruim. É um time bem montado na defesa, muito bem montado na defesa, não toma gol de quase ninguém. Acho que ele, nos últimos 18 jogos, tomou 4 gols, uma coisa assim. Mas não faz gol também. Então, mesmo se fosse um 0-0, até vai lá. O Arsenal pode falar, pô, montaram lá, estacionaram. Como eles gostam de falar na Inglaterra, estacionaram o ônibus
Park
lá na
bus.
Frente.
Park
e a coisa não andou. Mas não dá pra justificar. O Mônaco foi melhor. Podia até ter feito o placar mais elástico em alguns momentos. Quando tava 2-0, criou chance pra fazer 3-0.
E foi meio bravo. E estacionar o ônibus na Inglaterra pode ser meio complicado, porque tem ônibus de 2 andares, né? Aí não tem jeito, né?
E o Mônaco é quarto colocado no campeonato francês, sem menor perspectiva de brigar pelo título com o Lyon, o Marseille e o Paris Saint-Germain.
Tá bem
então
longe.
Também não é um time que seja forte no campeonato francês.
Rapidinho, a mística do Atlético de Madrid vira esse jogo daqui 2 semanas?
O placar tá aberto, mas acho que ontem o que preocupou bastante os torcedores lá em Madrid foi a atuação, né? Muito ruim do Atlético. O Atlético abriu mão da posse de bola, como muitas vezes faz, deixou o adversário jogar, só que o problema é que o Bayer Leverkusen pegou a bola e falou, eu vou jogar e vou te apertar na defesa. E podia ter saído com mais gols. Aí o Atlético de Madrid pode comemorar 1-0, porque podia ter sido 2 ou 3, e o Bayer Leverkusen fez um bom jogo. Até é estranho, porque os dois times são bem diferentes, bem opostos em postura, né? O Bayer Leverkusen tem uma postura no mata-mata, costuma enfraquecer muito, não consegue se impor ao adversário, mesmo jogando em casa. E o Atlético costuma ser um time muito... A gente brincava na temporada passada, é um time de Libertadores, coração e tal, e não conseguiu fazer isso. Então, perder de 1-0 até não foi tão ruim pelo jogo, mas o placar é ruim, porque em casa, agora, se tomar um gol, tem aquela coisa de ter que fazer... Vai ter que fazer pelo menos 3, então... é um jogo aí que pode ter uma surpresa. É perigoso pro time do Simeone, mas acho que ainda dá para passar, não é nenhum desastre também.
Juventus 2, Borussia 1, jogo de terça-feira, volta na Alemanha em 18 de março. E aí, encaminhada a vaga?
Não, acho que longe de encaminhada. É um jogo equilibrado, né? Mas a Juventus fez o que precisava fazer, né? Precisava ganhar. E ganhou ali, não fez uma partida fantástica, mas foi um time bem organizado.
Tem que levar em conta que o Dortmund, por mais claudicante que esteja no campeonato alemão, tem um elenco muito
claudicante,
forte.
Claudicante é uma palavra gostou? Excelente,
muito
hein,
bom,
Leandro,
né?
E a minha. Excelente palavra. Eu
vou fazer pente fino essa semana nos seus textos na Trivela. Quero ver você encaixar essa palavra. É um time bom, forte, com jogadores muito fortes, que pode... O jogo é dia 18?
O jogo é dia 18.
Pode, desde o dia 10, entrar num regime de pensamento único, exclusivo nesse jogo, estudar só pra esse jogo, porque a Bundesliga
já era.
E aí é um Dortmund forte, é um Dortmund jogando uma final de campeonato contra uma Juve que tá bem no campeonato italiano, mas ainda não acabou a temporada pra ela, e ela tem que vencer os jogos, jogar em alto nível. O Dortmund vai jogar agora pra ficar em meio de tabela.
E o Dortmund já ganhou 3 jogos seguidos no campeonato alemão, então ele já também já saiu um pouco da zona de rebaixamento, né? O jogo não é na semana que vem, né? Então ainda tem no meio de semana que vem não tem Champions League, então é mais pra frente ainda esse jogo de volta do Dortmund com a Juventus. Então o Dortmund ainda vai ter algumas rodadas do campeonato alemão antes de voltar a enfrentar a Juventus. Então pode, nesse período, até escapar de vez do risco de rebaixamento e se preparar melhor pro jogo contra a Juventus. De repente, até poupar alguns jogadores na rodada anterior do alemão.
Nesse fim de semana tem até o clássico com o Schalke, né? Pela Bundesliga, que é um jogo forte. E tem um ponto que o Biratan falou outro dia que eu acho importante. A Juventus se testa muito pouco, né? Pensando em nível de Europa... Jogando dentro do campeonato italiano, o desafio técnico para a Juventus é muito pequeno. Quando pega um time como o Dortmund, é um desafio que não tem dentro do seu campeonato, né? Então acho que isso pode ser um problema também, né, Bilhete?
Eu comentei isso até falando, na verdade, do Paris Saint-Germain, mas também vale para a Juventus. Então o time, às vezes, é muito nítido você vendo o time que a Juventus tem, como é um time que podia jogar um futebol no nível mais alto do que a Juventus tem jogado. Então, a Juventus acho que falta um pouco esse desafio no dia a dia para fazer com que o time busque sempre novas soluções, um aprimoramento. Acho que a Juventus tem uma margem de evolução que ela não atinge por falta de desafio no dia a dia, de jogos mais duros, porque o campeonato italiano está muito fraco. O time da Roma é vice-líder e você vê que o time da Roma não é nada disso. O time da Roma toma de 7 do Bayern de Munique em Roma.
Falta o Luca Toni do Verona na Juventus?
Ele já esteve lá.
Ele já esteve lá, né? Não fez muito sucesso. Não, deixa ele lá no Verona. Que ele vai salvar o Verona do rebaixamento. Não vai. Mas assim, é o que vai fazer que a gente chegue mais longe ainda esperando.
Engraçado que começou a música dos Beatles, o Liverpool ensaiou ali uma jogada um pouquinho melhor, mas logo...
Mas você acha que isso é...
Eu não sei. Não quero pensar nessas coisas. Manchester City 1, Barcelona 2, pra gente fechar o assunto Champions League. 2-1 que por pouco não foi 3-1, Messi desperdiçou um pênalti, mais que o pênalti, um rebote.
O rebote.
Que era só uma testada pra rede, e ele foi tirar, tirou muito do Hart. E aí, 2-1?
A gente até pode ter uma impressão que o Manchester City sobreviveu, né? Porque não tomou esse gol no último minuto. Mas a gente pensa, se a gente tivesse. Se o placar fosse construído de outra forma, a gente estaria vendo o Barcelona já classificado. Porque se o City faz 1-0, por exemplo, e toma a virada em casa, a sensação de derrota já seria maior. O placar é muito difícil de ser revertido, né? Ganhar do Barcelona no Camp Nou, considerando o time que o Barcelona tem, é muito difícil, né? Então, acho que o City... Eu fiquei bastante decepcionado com o City. Jogou muito mal. Para um time que quer ser grande, né? Que é o wannabe grande aí da Champions League. Todo ano... Até os veículos ingleses brincam com isso, né? O pesadelo anual do City chegou. Champions League. O time não consegue. E é engraçado que talvez o City seja um dos poucos times, né? Que tecnicamente é bom e que tem um fator Libertadores ali. Que... A camisa, que na Libertadores, em geral,
tá fria,
pesa muito, né? E na Champions pesa menos, mas no caso do City, parece que não ter camisa é uma coisa muito grave, né? O time não consegue se impor de jeito nenhum. Então é complicado. Eu acho que já era
aí já foi.
Essa eliminatória.
Não, e porque o jogo também mostrou um Barcelona muito superior, né?
Muito superior.
O segundo tempo, o Manchester City até corrigiu um erro de escalação lá do Manuel Pellegrini, que botou o time num 4-4-2 tradicional ali. Então você ficou com os dois meias centralizados ali. Era o Fernando, que é o brasileiro que era do Porto, e não o Fernandinho. É o Fernando e o Milner. E tava com dois meias centrais muito leves, assim, não são de marcação pesada, é mais de toque de bola. Só que o problema de você jogar no toque de bola contra o Barcelona é que você não vai ter o toque de bola. Quem vai ter o toque de bola é o Barcelona. Então o Manchester City tomou um sufoco desgraçado no primeiro tempo. No segundo até entrou o Fernandinho, que é um melhorou jogador mais de marcação, mais dura, para ficar tentando quebrar um pouco aquele jogo do Barcelona. E até equilibrou o jogo no segundo tempo. Mas a superioridade do Barcelona, né, o placar de 2-1, não foi só um placar circunstancial de que a bola entrou mais para um lado do que para o outro. Não, foi um placar que refletiu uma superioridade do Barcelona, que até um 3-1 seria mais justo.
O nosso tempo está quase estourando, a gente vai falar muito de Copa do Mundo, claro, tanto de 2018 quanto de tudo que envolve a Copa do Mundo do Qatar em 2022. Rapidinho para encerrar, Felipe Lobo, Biratan Leal, comentário geral sobre essa tendência da Copa em novembro, dezembro. O que vocês imaginam ali para... Como que isso bagunça o ano do futebol mundial? O que vocês conseguem imaginar agora que a notícia está ganhando força e que, pelo que parece, vai ser isso mesmo?
É, a FIFA anunciou, né? A força-tarefa da FIFA recomendou que a Copa de 2022 seja novembro e dezembro. É, eu não acreditava muito que a Copa seria no Qatar. Sinceramente, eu sempre achei que a Copa ia ser mudada aí de lugar justamente por causa do calor. Mas agora tudo indica que vai mesmo ser lá e o interesse em que pesou mais, né? Não foi o dos jogadores, não foi saúde dos jogadores, não foi o futebol, a liga, as ligas mundiais vão ser atrapalhadas, mas principalmente a europeia, né? As outras até um pouco menos, as europeias vão ser atrapalhadas. E o que pesou mais foi o interesse econômico mesmo de manter uma Copa no Qatar e com todos os problemas que o Qatar tem, trabalho escravo, as condições ali dos trabalhadores são muito ruins, assim, os números de mortes de trabalhadores já, o jornal Guardian denunciou de mais de 1.000 trabalhadores já morreram obras da Copa. Que a gente, se a gente pensar que a gente ficou abismado no Brasil, porque morreram quantos? Cinco? Morreram, se eu não me engano, 7 durante a construção das obras da Copa, né, no Brasil. 7 pessoas morreram. No Qatar já morreram mais de 1.000. Então, assim, esse é o tamanho do problema que a FIFA se meteu. E, bom, teve que abrir mão de direitos de 2026 por causa disso. Então, é um problema sério aí. Mas parece que a FIFA está bancando contra todos os problemas. E nem a UEFA, que teria um pouquinho de problema, resolveu ir contra isso, né? Então, praticamente, só jogadores, clubes e as ligas que são contra o Qatar hoje em dia. A UEFA do Platini, que o filho do Platini trabalha no Qatar para a empresa que é dona do PSG, então a gente sabe aí qual é o interesse, né?
Para mim, isso só mostra que o Qatar, quando foi fazer toda a negociação política e a extra-política, que a gente imagina qual seja, para conseguir os votos e ganhar a eleição para 2022, conseguiu enroscar tanta gente lá no meio que acho que ninguém está querendo bancar uma trombada com o Qatar, porque muita gente vai acabar se ferrando, né? Vai cair. Então, todo mundo acaba meio que tentando dar um jeito de acomodar, mas é uma gambiarra ridícula, né? Não,
uma aberração.
Uma aberração contra o torcedor também. É uma aberração contra o torcedor, tudo bem. O torcedor não vai pegar 40 graus no Qatar, mas não é a época do ano que o torcedor também está... Por exemplo, não é época de férias no Hemisfério Norte. Não é época que as pessoas tiram férias para fazer uma viagem longa de um mês para ver a Copa do Mundo. O cara vai ter que tirar férias no meio do ano, que seria, no caso deles, é no meio do ano, novembro, dezembro. Né? Então, assim, quer dizer...
E a final dia 23 de dezembro, né? Praticamente a final comendo peru já.
Então, assim, desgraça. Contra a tradição, contra os jogadores, contra os campeonatos, contra os torcedores. É uma gambiarra.
É bom só pro Qatar, né?
É pro Qatar e para quem se meteu lá no rolo e pode se dar mal se alguém resolver vasculhar, abrir um pouco essa caixa preta.
E vale a pena dar uma olhada, recentemente houve o campeonato mundial de handball no Qatar, e entre as pérolas que o Qatar conseguiu
produzir ao longo da organização estavam os torcedores de aluguel, né? Mais do que os jogadores de aluguel, um torcedor de aluguel. Então tinha
a seleção do Qatar já era toda...
Tinha, sei lá, 500 espanhóis com bandeira do Qatar gritando Qatar, Qatar. Isso aconteceu, em alguma medida, na Copa de 2002. Você imagina em 2022.
Com 20 anos de aprimoramento.
De dividir um estádio com, sei lá, com 5 mil...
Isso acontece já no futebol do Qatar hoje, né? Então, a gente até já fez uma matéria sobre isso.
E isso é para falar só do da arquibancada, do campo de jogo, que quando a gente for para fora do estádio.
E aí tem que pôr tem que tampar o nariz,
não termina, não é, a gente não termina de falar.
Leandro Amin, valeu.
Valeu você.
Gostei, hein?
De primeira, hein? De primeira.
Aqui é ping-pong.
Nem dominou.
Uma mensagem aqui do ouvinte Lucas Sudaca. Que belo, belo arroba, hein? Lucas Sudaca. Poderia ter pelo menos duas vezes na semana. Eu vou encaminhar para marketing_produção@trivela. E eles se viram. Felipe Lobo, valeu. Até quinta que vem.
Valeu, Paulo. Um abraço. Até quinta que vem.
O Biratã Leal, um abraço e esperamos você toda quinta.
Um abraço, abraço a todo mundo aí, abraço a quem ficou ouvindo e quem ainda não ficou ouvindo, mas que vai ouvir, né?
Exato.
Porque isso aqui vai ficar essa conversa toda vai ficar disponível depois, então não é só quem ouviu ao vivo, então para os futuros ouvintes também.
Disponível tanto em central3.com.br quanto em trivela.uol.com.br. O podcast Trivela volta na semana que vem, sempre ao vivo, quintas às 3 da tarde. Até lá.